Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dio Linux News. O episódio dessa semana está recheado de novidades. Tem serviço se tornando open source, tem mais novidades do Cosmic, tem novo lançamento do Gnome e muito mais. Mas antes, se liga nessa dica que eu tenho para compartilhar com você. A gente já falou por aqui no Dio Linux Lab sobre o OnlyOffice DocSpace, uma ferramenta que você pode criar salas de projetos e trabalhar com diversos tipos de documentos diferentes, com toda a sua equipe, tudo no mesmo lugar. E não só isso, mas você pode estender o seu DocSpace muito mais com diversas integrações. E a mais nova integração é com o aplicativo Zoom. Se na sua empresa você trabalha em conjunto com as pessoas no Zoom, agora deve ficar muito mais fácil. Em um só lugar, você consegue não só ver todos os seus colegas, mas também interagir e trabalhar todos no mesmo documento. Chega de ficar dando Alt Tab o tempo todo e se perdendo no meio das suas abas abertas. E como se já não pudesse melhorar, você pode utilizar tudo isso sem pagar nada. Tanto o aplicativo de integração com o Zoom é grátis, quanto o próprio DocSpace conta com um plano grátis, que se você se inscrever antes de 1 de agosto de 2024, você vai ter acesso a 100 administradores, 100 salas e 100 GB de espaço em disco. Para quem precisa de mais do que isso, o OnlyOffice também conta com planos para business. Para conferir essa nova integração do OnlyOffice, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Tem algumas semanas que a gente falou por aqui sobre um processo que está rolando com a Meta. Para resumir bem rápido, existe uma empresa brasileira chamada Meta, que tem mais de 30 anos no mercado, e está processando a Meta do Mark Zuckerberg pelo direito da marca, já que ela tem o direito pelo INPI desde 2008. O processo ainda não foi finalizado, mas a gente tem algumas atualizações. Em primeiro lugar, a empresa do Zuckerberg tentou burlar esse processo comprando marcas similares, como Meta 4, mas foram negadas pela justiça. Porém, eles também conseguiram uma liminar da justiça para continuar utilizando a marca enquanto o processo não finaliza, sem precisar pagar a multa diária de R$100 mil. Vamos ver onde isso vai parar, né? Na semana passada, eu e o Ed nos reunimos para um papo super bacana lá no Diocast. A gente falou sobre algumas novidades no mundo open source, o lançamento do KDE Plasma 6 e seus problemas, e as novidades do Zorin OS 17.1. Esse episódio tá imperdível, e você já pode conferir em vídeo aqui no Dio Linux Labs mesmo. Se você quiser ouvir a versão em áudio, é só pesquisar por Diocast em todas as plataformas de podcast. Você encontra todos os links em diocast.com.br. Mais notícias tristes para os usuários de serviços da Mozilla. Agora, ela anunciou o fim de mais um produto, o Mozilla Location Service. Esse era um serviço de código aberto que permitia que os dispositivos determinassem a sua localização se baseando nos sinais Bluetooth, Wi-Fi e em redes móveis. Até o final de julho desse ano, o projeto vai morrer como um todo, deixando projetos como FreeDesktop.org e GeoClue órfãos. Esse segundo, inclusive, talvez você não conheça pelo nome, mas é um framework de localização utilizado em aplicativos como Gnome Maps e o aplicativo de clima do Gnome. Já ouviu falar no Grok, a inteligência artificial do Twitter? Ela já existe tem alguns bons meses, mas ela nunca foi das mais populares, porque ela é exclusiva para quem assina o X Premium Plus, que custa R$ 88,00 por mês aqui no Brasil, enquanto o ChatGPT e o Gemini contam com versões grátis para qualquer um usar. Pois bem, parece que isso talvez mude em breve, já que a empresa do Elon Musk resolveu liberar todo o código de maneira open source. Não vai achando que é tão simples assim para sair baixando e usando, porque só os arquivos já pesam mais de 300 GB. Exigem um conhecimento técnico mais avançado para se utilizar. Mas agora, a gente vai poder entender melhor como funciona o código por trás desse Grok. E talvez a gente veja outras pessoas disponibilizando versões grátis dele na internet. O ProtonMail é um serviço de e-mail com foco em privacidade, com criptografia de ponta a ponta, bloqueio de rastreadores e outras ferramentas desse tipo. Até pouco tempo atrás, o ideal seria utilizar o serviço através do navegador. Era possível utilizar outros clientes de e-mail, mas para garantir a segurança, era necessário utilizar um outro aplicativo chamado Bridge em conjunto. Mas agora não mais. Eles lançaram um novo aplicativo do ProtonMail, agora com versão de Linux nativa. Para quem já utilizava a versão web, vai se sentir em casa com o novo aplicativo, mas agora em uma versão separada do resto do seu navegador, perfeito para quem se distrai facilmente. A versão para Linux está disponível nos formatos .deb e .rpm, e você consegue baixar diretamente lá do site do Proton Mail. Nas últimas semanas, a gente falou por aqui sobre o GNOME 46, e agora ele está realmente perto do lançamento. A primeira versão Release Candidate já saiu, e se tudo der certo, hoje mesmo, dia 20 de março, a gente deve ver a versão estável chegando. Para quem não sabe, Release Candidate é uma versão lançada depois do beta, que é tecnicamente igual à versão estável, mas ainda no período de desenvolvimento, para que possam testar tudo e ver se realmente está tudo do jeitinho que deveria ser. Caso tudo seja aprovado, o Release Candidate se torna uma versão estável. Mas apesar disso, deve levar um tempinho para a gente poder de fato utilizar o GNOME 46. Tudo depende da distribuição que você estiver utilizando. Em alternativas Bleeding Edge, como o Arch Linux, deve chegar rapidinho. Já em opções como o Fedora, a gente deve ver só no próximo lançamento, que é o Fedora 40. Mais um mês se passou, mais novidades da interface Cosmic estão chegando. Primeiramente, a System 76 anunciou que o desenvolvimento está acontecendo muito mais rápido que o antecipado por eles. E com isso, o primeiro alpha deve ver a luz do dia no final de maio. Ou seja, daqui 2 meses, a gente já vai poder testar de pertinho. Mas assim como na última atualização, a System 76 separou o post em projetos que já estão finalizados, projetos que estão quase acabando e novas adições. Vamos ver primeiro os que já estão finalizados. A ferramenta de gráficos híbridos, que é muito importante levando em consideração que vários dos notebooks vendidos por eles mesmos contam com gráficos híbridos, já está completinha. Com essa ferramenta, você vai ter total controle de quais aplicativos estão utilizando qual placa de vídeo, além de economizar a bateria. Outras ferramentas finalizadas são a de minimizar e restaurar janelas, o applet de tiling, as configurações de dispositivos de entrada e até mesmo os papéis de parede já foram decididos. Agora, o que falta pouquinho para finalizar. O aplicativo de terminal, o editor de texto, o gerenciador de arquivos e alguns ícones pela interface. E por mais que o Cosmic esteja super próximo da sua primeira data de lançamento, apesar de ser um alpha, ainda assim a gente está vendo novas adições. Agora a gente vai ter um novo tema claro, com suporte inclusive para deixar as janelas do aplicativo claras também. Inclusive, falando em tema claro, a legibilidade dele foi melhorada. Agora é aguardar mais 2 meses para que a gente possa testar o Cosmic de pertinho. Bora pro Jobs? A Valve, ultimamente, não cansa de bater recordes. O Steam Deck e, por consequência, o Linux Desktop também, agora roda mais de 14 mil jogos. Essa informação é do SteamDB, e dos 14 mil, 4.600 funcionam diretão, sem precisar fazer configuração alguma. Outro número atingido também é que agora o Steam chegou na marca de 100 mil jogos listados. É óbvio que a gente não vai conseguir chegar nem de perto a ver tudo que está listado por lá, mas ainda assim é um número absurdo. E falando em Steam, por lá tá rolando a promoção de outono, uma das 4 principais promoções do ano da plataforma. Essas promoções são perfeitas para você dar uma passada pela sua lista de desejos, ver o que está com bons descontos e já garantir joguinhos novos para os próximos meses. Dá para encontrar jogos com até 90% de desconto, e para você ter certeza se o jogo funciona bem ou não no Linux, é só dar uma pesquisadinha nele no ProtonDB para confirmar. Mas eu recomendo que você corra, porque só vai até amanhã, dia 21 de março. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. E quer saber mais novidades do mundo open source? Então dá uma conferida no nosso último episódio do Diocast, onde a gente falou sobre o lançamento do KDE Plasma 6.0 e do Xorin OS 17.1. Eu te vejo lá!